Boa noite, beleza? Que bênção, né, gente? Louvor, bênção, né? Gente, o louvor é antes da palavra, porque o seu foco aqui é Deus. Então, você interagir com Deus é a prioridade. Depois você me escuta. Eu creio nisso, sabe? Gente, eu fiquei meio constrangido durante o louvor, porque eu peguei qualquer camisa no armário. Não foi intencional, gente. Sério. Então, assim, se você se sente ofendido, não foi minha intenção, viu? Tem alguém visitando a gente? Você está visitando a gente? É, como é que você chama? Fala, Raquel? Deus te abençoe, Raquel. É a primeira vez que eu te vejo, então Deus te abençoe. Gente, vamos orar? Eu vou ler um versículo aqui primeiro. Que está em Juízes 21, 25. Naqueles dias, Israel não tinha rei. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor. Nós estamos aqui diante do trono da Tua graça, Pai. Senhor, que nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor nos dê pão, Pai. O Senhor me dê a graça apenas de compartilhar o pão, mas quem dá o pão é o Senhor. Que o Senhor nos dê pão nessa noite. Alimento, Pai. Senhor, eu quero tanto que nós saiamos dessa noite diferentes, Pai. Mas isso aí é com o Senhor. Só o Senhor faz isso. Então nós pedimos em nome de Jesus que na Tua bondade, Pai, o Senhor faça isso agora nas nossas vidas. O Senhor amoleça o nosso coração. Se for para ser essa palavra aqui que eu preparei, que seja, Senhor, se não, guia-nos nos rios do Senhor. Mas alimenta, Senhor, as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Gente, eu quero compartilhar uma palavra com vocês, ela tem duas partes. A primeira parte é no Antigo Testamento. Eu quero fazer um pequeno panorama de um livro da Bíblia, do livro de Juízes. Se você já leu a Bíblia toda, esse é o tipo de livro que dá vontade de pular, tenho certeza. Você já leu Levítico, você já pulou Números, aí Deuteronômio, assim, você nem abriu, aí você chega em Levítico, você chega em Juízes e fala assim, não, esse aqui... Mas vamos fazer um panorama aqui para a gente conhecer um pouco e depois a gente vai aplicar com o ensino que nós temos no Novo Testamento. É legal, Juízes? Gente, toda a escritura é inspirada por Deus, né? Então, legal ou não, você vai aprender alguma coisa, né? E eu queria antes falar do contexto do livro de Juízes. Então, eu quero falar... Por quê? Porque Juízes está num período de transição na história do povo de Israel. A nação de Israel está passando por uma transição e Juízes descreve essa transição. Eles estão passando de um ponto, eu diria assim, estão passando de um topo da montanha para outro topo de outra montanha. Então, eles estão exatamente no meio ali, naquele vale ali. E esses juízes. São dois pontos gloriosos. Então, aconteceu algo maravilhoso, vai acontecer algo maravilhoso, mas eles estão exatamente no meio. E eles têm que, já diz o Leandro, eles têm que avançar, né, Leo? Eles têm que avançar. Então, gente, o que vem antes de juízes? Vem Moisés e Josué. Moisés e Josué, eles são, até hoje, o ponto mais alto, provavelmente, na teologia judaica, na história de Israel, né? Porque Moisés é o profeta. Moisés é o cara que recebeu a incumbência de Deus de tirar o povo de uma terra de escravidão, de angústia, de uma vida de problemas e levar eles para uma promessa. E no meio do caminho ele ainda recebe a incumbência de passar para eles a lei de Deus, o caráter de Deus. Então, nós estamos saindo ruim, nós estamos indo para o melhor, e aqui agora eu posso conhecer a Deus no caminho, eu posso conhecer sinais, maravilhas, posso conhecer a lei de Deus. E aí, Moisés não entra na terra prometida, Deus falou, olha, você fez isso aí tudo, mas entrar você não vai, não. Quem vai entrar é Josué. E aí Josué é um herói para o povo judeu, por quê? Porque tudo aquilo que Moisés prometeu, Josué cumpriu. Tudo aquilo que Moisés falou que ia acontecer, Josué conquistou. Né? Josué entrou na terra prometida, na terra de Canaã, né, na Palestina, ali com o exército de Israel, eles conquistaram a terra. Então, gente, olha os dois líderes, olha os dois padrões de liderança que o pessoal tinha. Moisés, né, que tem esse currículo aí, gordinho, e Josué. Então, um mostrou sinais e maravilhas e o caráter de Deus para o povo, o outro levou eles a conquistar as promessas. Então, gente, eles tinham um padrão alto de liderança ali, né? Moisés e Josué. E aí vem juízes. Mas depois de juízes, o que vem? Eu acho legal a gente ver, porque juízes ele é uma carninha no sanduíche ali. Então, o que vem depois? Vem Davi. Davi, ele veio muito depois de Moisés e Josué. Tipo assim, Moisés e Josué para Davi é tipo você estudar sobre a colonização do Brasil, assim, descobrimento das Américas, né? Tipo assim, é algo distante, mas é algo que Davi lia, Davi se inspirava na história de Moisés, na história de Josué. Ele cita nos Salmos várias vezes, então ele lia, ele relia a lei, né? Ele tinha prazer nessa lei que Moisés tinha entregado para o povo. E ele também tinha lido a história dos juízes. Quando ele leu Moisés e Josué, ele aprendeu o que fazer. Quando ele leu os juízes, ele aprendeu o que não fazer. Então, Davi conhecia tudo isso. E Davi foi o cara que veio depois. Então, lá atrás tinha Moisés, tinha Josué. Glória, né? A glória de Deus, Deus aparecendo para o povo, revelações. E aí depois, lá na frente, veio Davi. E Davi era o cara que ele não era tão pirotécnico assim, o reinado de Davi, né? Tipo assim, fogo, fumaça, que nem era com Moisés. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi é o cara que conseguiu discipular uma nação para temer a Deus. Era um governante, e ele conseguiu estabelecer uma tenda de louvor e adoração 24 horas por dia, 7 dias por semana. E essas pessoas que estavam ali numa nação quebrada, numa nação bagunçada, elas voltaram a achar interessante buscar a Deus. Voltou a ser algo interessante. Tipo assim, cara, isso parece legal. Eu acho que eu quero. Porque Davi estabeleceu uma arca em Jerusalém e esse processo ali de louvor, adoração, e aquilo ele agradou tanto a Deus que em Amós, muito tempo depois de Davi, em Amós 9:11, Deus fala que tinha saudade. Gente, eu tenho saudade da época que tinha aquela tenda de Davi. Então, marcou o coração de Deus e marcou a nação de Israel. A nação de Israel voltou a temer a Deus. O cara que não quer nada com a vida, o cara que não está nem aí. Cara, ele fala assim, não, eu vou respeitar. Eu vou temer a Deus. Eu vou tentar pelo menos um pouquinho de obediência e ter um padrão assim para buscar a Deus. Então, gente, olha só. Moisés, Josué, aí depois Davi. E aí tem juízes no meio. Tá? Esse é o contexto de juízes. O que é juízes, gente? É um período da história de Israel sem glória. Não é nenhuma coisa nem outra. Não tem beleza. É só uma transição. Eles tinham recebido algo bom e eles tinham expectativa de algo bom, mas, tipo assim, eles estavam só no processo ali. Eles esperavam coisas melhores, mas estavam vivendo coisas piores. E eu vou definir o livro de Juízes com uma frase que está no versículo 6 do capítulo 17. Naqueles dias, Israel não tinha rei. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Então, gente, o que é o livro de Juízes? O livro de Juízes descreve como o povo abandonou a Deus depois que Moisés e Josué morreu. É isso. Então, como que foi que o povo conseguiu se desviar e se afastar de tudo que Moisés e tudo que Josué tinham ensinado? Não só Moisés e Josué, mas eles perderam toda a liderança da época, os mais velhos, né? Aqueles idosos que sentavam na porta da cidade, que julgavam os casos, que julgavam, né, as demandas jurídicas lá das pessoas. Morreu. Todo mundo da geração de Moisés e Josué morreu. Então, eles entraram na Terra Prometida, conquistaram com Josué, começaram a seguir a lei de Moisés, só que aquela geração passou. E aí veio uma geração que não conhecia o Senhor. E aí eles mergulharam no pecado. Então, assim, toda sorte de idolatria, prostituição, homicídio, estupro, roubo, rebeldia, adultério, medo, fome, assim, isso virou a lei. Eles tinham recebido uma lei boa, só que a lei que eles viviam era outra. Era essa lei. Era a lei do pecado, né? E aí, Juízes começa descrevendo como que esse povo, logo no início, eles tinham sido... Então, Moisés e Josué falaram, gente, vocês têm que destruir todas as nações que estiverem lá. Vocês não deixam nenhuma. Vocês chegam na cidade, não fica nada. A cidade tem que ficar em cinzas. Mas eles não fizeram isso. Eles pouparam nações, eles pouparam povos. E Deus falou assim, vai ser espinho nas suas costas. Vai ser espinho. Mas o povo não fez isso. O povo deixou alguns povos, né, algumas cidades. E aí, no capítulo 2 de Juízes, o anjo aparece para o povo e diz assim, eu tirei vocês do Egito e fiz aliança com vocês. Por que vocês quebraram a aliança? Por que vocês me desobedeceram? Não vou dar mais vitória para vocês contra os povos dessa terra. Isso é Juízes 2, 1 a 4. Aí o povo todo chora, é o drama. Nossa. Mas aí, olha só, a narrativa continua. Juízes 2, versículo 10. Aí o povo chora e tal, mas aí aquela geração vai passando. Depois que aquela geração morreu e se reuniu aos seus antepassados, NVT, tá? Opa, bicho é bolado. Depois que aquela geração morreu e se reuniu a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram a imagem de Baal, abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os tirou do Egito. Seguiram e adoraram deuses dos povos ao redor e, com isso, provocaram a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor para servir a Baal e as imagens de Astarote. Com isso, a ira do Senhor ardeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de saqueadores que tomaram seus bens. Entregou aos inimigos, os quais já não conseguiam resistir. Toda vez que saíam para lutar, o Senhor lutava contra eles e provocava sua derrota, conforme lhes havia advertido com juramento. Por isso o povo vivia em grande angústia. Então o Senhor levantou juízes para livrar o povo dos seus agressores. Contudo, não quiseram ouvir os juízes, mas se prostituíram adorando outros deuses. Como se desviaram depressa do caminho de seus antepassados, que haviam andado em obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor levantava um juiz sobre os israelitas, o Senhor estava com ele, livrava o povo dos inimigos enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha compaixão do seu povo, que sofria sob o peso da aflição dos opressores. Quando o juiz morria, eles voltavam aos seus caminhos corruptos e se comportavam ainda pior que seus antepassados. Seguiam outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não abandonavam suas práticas perversas e seus caminhos teimosos. É isso. Juízes é esse ciclo. O povo se afasta de Deus, começa a ter muitos problemas na vida deles. Obviamente, na vida pessoal, né? Porque eram muitos problemas. E esses problemas incluíam nações inimigas entrando, devastando Israel, destruindo o sustento, destruindo a economia, destruindo a estrutura política deles, destruindo a sociedade, tudo. Clamavam a Deus pelo socorro. O que Deus fazia? Enviava um juiz. E esse juiz chegava, liderava a galera, fazia com que os inimigos retrocedessem, e aí o juiz morria. E aí começava o ciclo de novo. Então, assim, esses juízes, e eu queria fazer aqui um comentário, esses juízes eles eram pessoas, assim, todos tinham algum defeito, ou muitos defeitos, alguns, tipo assim, só tinham defeito quase, né, exceto pelo que tinha sido enviado por Deus. Só que eles chegavam lá e resolviam o problema. O inimigo está atacando, vencia o inimigo, resolveu o problema. Então, o problema que o povo de Israel tinha, eles resolviam, que eram os inimigos atacando. Só que qual que é a questão, gente? Esses líderes não ensinavam o povo a voltar para Deus. Então, esses líderes não ensinavam o povo a caminhar com Deus. E não eram exemplos de homens de Deus sábios, inteiramente entregues. Eles só resolviam os problemas do povo. Então, chegava, resolvia o problema, o povo continuava do mesmo jeito, eles morriam, o povo fazia o que eles sabiam fazer, que era viver a própria vida. Desagradar a Deus. Então, morreu o líder que resolvia os problemas deles, eles não tinham nem líder e nem Deus. Então, o que é que sobra? Problema, né? Então, aí continuava esse ciclo. O povo não era quebrado esse ciclo de desobediência à palavra, de desconhecimento de Deus. E, gente, eu acho isso bizarro. Isso perdurou por séculos. Foram séculos assim. Imagina uma nação por séculos assim, cara. Totalmente desorientada, baseada em líder que chega, que morre, e aí o problema vem e chega... Gente, misericórdia. Séculos. Os líderes eram levantados e Israel continuava caído. E aí, a gente... Então, assim, Juízes é isso, gente. Aí a gente chega nos 5 capítulos finais. Aí que o negócio fica ruim. Aí que é trágico. Gente, e aí a nação de Israel vai nisso. E eles entram numa lama de pecado tão grande. O pecado entranha que nem a gordura lá naquela... O Mateus que entende carne, né, Mateus? Como é que chama aquela carne que a gordura vai entremeando assim? Como é que é? Gente, esse era o pecado dos caras lá. Era cabuloso. E, gente, sabe o que acontece? Deus para de enviar inimigos para eles. Tipo assim, não era isso? O povo pecava, Deus enviava os inimigos. Aí surgiu o líder e salvava eles. Deus para de enviar inimigo. No caso, tinha, né? Mas, assim, para aquelas ondas de inimigo. O próprio povo começa a se destruir. A gente lê no capítulo 17 que o filho rouba a mãe, Aí a mãe amaldiçoa o filho. Aí o filho recebe um vizinho, e aí o vizinho rouba a casa dele toda. E aí a idolatria, assim, cabulosa, reinando. Os sacerdotes, né, que deviam ser figuras de pessoas que serviam a Deus, eles não casavam e viviam uma vida de prostituição. E aí estupro, assassinato, guerra civil. Gente, Deus não envia inimigos para o povo. O povo está se destruindo. E Deus também não envia líderes para salvar o povo. Nenhum líder é enviado para salvar o povo nessa época. Porque como um líder poderia salvar o povo dele mesmo? O próprio povo virou seu inimigo. Não precisava das nações invadir. O próprio povo é inimigo. Porque os juízes eles eram heróis que eles conquistavam as nações inimigas, que eles derrotavam os inimigos de Israel, só que agora o próprio Israel é que era o problema. E, gente, eu até comentei com o Léo que eu ia trazer essa mensagem. No baú tem que ter coisas novas e velhas, né? E isso é algo, assim, muito, muito fresco, assim, que o Senhor tem ministrado no meu coração e tem me confrontado. Porque isso aqui pode parecer uma história distante da gente, né? Mas, gente, parece que essa história nos descreve. Porque nós vivemos como sociedade e até mesmo como igreja evangélica, um estado de pecado. O pecado é algo que habita em nós e que ele luta contra Deus. Ele é uma pressão interior que nos afasta de Deus. Então, assim, o povo de Israel começou lutando contra o inimigo exterior, só que, de repente, eles eram o inimigo. E o nosso problema também, gente, não é um inimigo invadindo o nosso país, não é quem governa a nação, não é um líder religioso. Nós somos o problema. O pecado está em nós e faz guerra contra Deus. E qual que foi o grande erro, qual foi o gatilho que começou toda essa confusão de juízes? Surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. Então, é claro que houve uma falha de comunicação entre as gerações. Tinha uma geração que tinha experimentado algo de Deus, mas, né, viu milagres, viu Moisés lá e tal, quebrando tudo, mas, de repente, tinha uma geração logo em seguida que não tinha nada. Estava totalmente pelada, não tinha nada. E os líderes que surgiam, eles não levavam essa nação a viver coisas diferentes, nem a caminhar com Deus, nem a conhecer o Senhor. Então, eu creio que aqui, e eu já vou caminhando para a segunda parte, mas para finalizar essa primeira parte, eu acho que a grande questão é a palavra Senhor. Essa nação não conhecia um Senhor. Então, o problema, gente, não era conhecer a lei de Moisés ou não. O problema não era conhecer bíblico, não era conhecer a palavra. Eles precisavam conhecer Deus como Senhor. Deus tinha que ser o dono da nação e o dono dos corações. Porque é isso que ele falava na lei. Esse é o coração da lei. O coração da lei é Deuteronômio falando, ame o Senhor com todo o seu coração. É Moisés falando, apeguem-se loucamente a Deus. Loucamente, desesperadamente, como se ele fosse a única esperança. E aí Josué, né, mais singelo que Moisés, ele fala, gente, apeguem-se com todas as forças ao Senhor. E como a nação não tinha Senhor, cada um fazia o que parecia certo aos próprios olhos. E eu creio, infelizmente, sabe, gente, que em alguma medida, É isso que nós temos vivido. Porque a gente sempre escuta que se houver uma mesma visão entre nós, se esse pequeno rebanho tiver uma mesma visão e concentrar os esforços no mesmo alvo, até a Torre de Babel a gente constrói. Não precisa nem ter Deus na história, a gente constrói. Agora, e se a gente se despoja da nossa força e a gente se une numa mesma visão e o Senhor é a nossa força? Mas nós vemos isso. Então, a gente precisa entender, na prática, como termos um Senhor sobre nossas vidas para que a gente possa afastar dessa devassidão, cara, dessa anarquia, dessa desorientação. Assim como a nação de Israel, antes de Davi, ela vivia uma desorientação, e aí Davi chega e ensina que o Senhor é Deus, que Ele é Senhor, e de repente pessoas aleatórias começam a se interessar por Deus. Nós precisamos hoje, gente, ser pessoas que de verdade têm Jesus como Senhor, governo, e Ele vai, Ele pega essa confusão que a gente é, e Ele vai nos reorientando no mesmo alvo, e de repente a gente descobre que nós estamos compartilhando as nossas vidas. Nós estamos compartilhando o nosso tempo uns com os outros. Nós estamos compartilhando as nossas finanças. A gente está compartilhando o nosso amor, o nosso coração. Porque tem um eu sou que governa nossas vidas para a glória dEle. Pensa num pequeno rebanho vivendo para a glória do Senhor todos os dias. Gente, dá certo. Nós temos estatísticas que comprovam. Está lá em Atos. E eu queria passar para a segunda parte, que é a gente meditar um pouquinho sobre essa questão do Senhor. E essa segunda parte, basicamente, gente, é falar sobre a cruz. O que é isso, viver uma vida em que temos um Senhor? O que é que isso se relaciona com a cruz? Isso, assim, isso tem muito a ver com algo que Deus tem enfatizado para mim. Deus, em períodos da minha vida, Ele enfatiza um ponto específico. Então, recentemente, durante a pandemia, Ele enfatizou muito a volta do Senhor. Então, isso queimava, eu estudava, eu me importava com isso. Né? Como que o Senhor vem buscar a igreja, como que Ele vai julgar cada um que está aqui, segundo as suas obras, boas ou más. Nós, diante dEle, caladinho, Ele sondando a gente e vai nos julgar pela palavra da sua boca, pelas obras boas ou más. Então, isso veio muito forte. E aí depois ele enfatizou muito essa questão que eu falei aqui de Jesus ser o Senhor. E assim, ele confrontou a minha vida, ele tem confrontado a minha vida para viver isso. Mas recentemente ele voltou a enfatizar algo lá de trás, algo que me marcou demais, que é a cruz. Porque sem a cruz a gente não entende o retorno de Jesus. Fica difícil experimentar Deus como Senhor, como cabeça da nossa vida. Então, gente, nós precisamos conhecer a cruz de Cristo. A gente precisa crer na cruz para ser salvo, mas praticar a cruz para ser santos. Essa segunda parte aí, muito importante. Então, eu queria falar um pouco sobre isso. Então, falando lá de Juízes, a solução do Senhor não foi só através de Davi, né? Não foi só dar um juiz que resolvia o exterior do povo. O objetivo dele era alcançar o interior. Ele trouxe com Davi um homem segundo o coração. Então, coração é algo interior, né? Então, Davi, no interior dele, era segundo o interior de Deus, o coração de Deus. E só com isso, ele conseguiu discipular aquela nação. Então, se a gente quer viver isso hoje, se a gente quer discipular, se a gente quer influenciar pessoas, se nós queremos primeiro ser transformados, a gente precisa compreender a cruz de Cristo e sermos reconfigurados por uma coisa que Paulo fala em 1 Coríntios 2, e assim, isso me impactou muito, que eu gosto de traduzir uma frase: revelação de Cristo crucificado. Nós precisamos disso. Então, gente, rapidamente, eu vou passar por alguns pontos aqui. São pontos que certamente são familiares, mas vamos passo a passo. Primeiro, que Jesus Cristo é o Cordeiro Pascal. A cruz é o lugar em que o pecador é salvo. O que é o contexto da Páscoa para o judeu? Pensou em Páscoa, ele pensa numa sexta-feira, anoitecendo, um animal é morto, corta o pescoço dele lá, sangra ele, mata ele. E esse animal é preparado e a família faz uma refeição. Aí tem pães, tem as outras coisas lá, mas na cabeça do judeu é isso. É um bicho morto que me faz lembrar de uma noite, milênios atrás, em que toda a nação foi poupada pelo anjo da morte. Então, esse bicho morto não deixou a morte entrar na minha casa. Então, esse bicho morto ele deu vida para minha casa. Ele permitiu que minha casa pudesse viver, continuasse vivendo. Então, todas as casas, então, é lembrança, tá? É um gatilho. Todas, lembrou de Páscoa, ele lembra. A casa que tinha sangue espalhado, a sangue desse bicho morto espalhado na porta, não houve morte naquela casa e sim vida. Mas nas casas que não tinha o bicho morto lá, tinha morte. Então, esse cordeiro, esse animal que foi morto, ele morreu no lugar de quem estava dentro da casa. E aí Paulo nos explica em 1 Coríntios, né, 5, que Jesus é o Cordeiro morto na Páscoa. Ele foi morto nesse feriado para que qualquer pessoa, judeu ou não judeu, se você nem sabe o que é judeu, você também, entendesse que a morte traz vida. Que o pecado é esse inimigo que luta contra a vontade de Deus. Então, ele está encravado em nós, ele luta contra a vontade de Deus. Ele tenta nos afastar de Deus para fazer aquilo que a gente quer. E esse pecado, ele desagrada a Deus. Ele traz a ira de Deus, por causa da santa justiça de Deus, ele traz uma raiva, uma ira contra o pecado. Por quê? Porque Deus ele quer dar a devida recompensa segundo as obras de cada um. A gente já falou disso, da volta do Senhor. E quando ele olha para o pecado, ele só pensa assim: o pecado tem uma justa recompensa, um pecado tem um salário. Tem que cair lá dia 30 esse salário. Esse salário tem que cair para o pecado. E o salário do pecado é a morte. Mas a palavra nos mostra que o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a cruz de Jesus é isso que satisfaz aos olhos de Deus toda a dívida do pecado. Eu queria fazer um break aqui, fazer uma pergunta. Você se sente salvo, cara? Pensa aí, você se sente salvo? A Mari está balançando a cabeça. Amém. Amém, irmã. Pensa aí, cara. Você se sente salvo? Você sabe o que é se sentir salvo? Isso faz sentido? Deixa eu te falar, salvo de quê, cara? Você merecia morrer. Até você, mano. Tão arrumadinho desse jeito. Todos nós, mano. A gente merece. A única coisa que você merece nessa vida é a morte. Porque o pecado está em você. O pecado Ele está entranhado em você e em mim. E quando Deus olha na sua justiça, Ele quer dar a devida recompensa. Mas, gente, quando Jesus morreu, Ele recebeu toda a recompensa. E não é boa, a recompensa é morte. Ele recebeu cada pontapé, cada soco, cada momento de espancamento, das várias horas de espancamento a que ele foi submetido, de tortura física, psicológica, cada cuspe que eles cuspiram nele. Imagina um cuspe de uma boca aí que nunca escovou dente, deve ser bem paia. Não é? Paioso. Gente, cada sofrimento que foi submetido a Jesus, tudo o que caiu sobre aquele homem inocente foi a justiça de Deus resolvendo a dívida. Então, quem crê em Jesus como Senhor, entende que Ele é suficiente para Deus. Ele foi um sacrifício bacana o suficiente para acabar com toda a dívida do pecado. Então, você crê em Jesus como Senhor? Então, você está aceitando que a sua morte oferece paz com Deus. Romanos 5, versículo 1. Porque se toda a justiça e toda a ira quando o pecado caiu sobre Jesus, qualquer um que entende isso e é chegar diante de Deus, como que ele vai encontrar a ira contra o pecado se toda a ira já caiu sobre Jesus? Então, Romanos 5, 1 fala que quando a gente chega diante de Deus, a gente só encontra paz. Eu acho que isso é se sentir salvo. É quando você chega diante de Deus, primeiro, você entendeu o pecado. É o primeiro ponto. Você teve consciência. Mas aí, sujão, fedidão, você chega lá, justificado pela fé, eu tenho paz. Você não encontra ira mais. Você encontra um convite para relacionamento. Eu acho que é isso. Passa por isso, pelo menos. A palavra fala que a pessoa que aceita o Senhor, que confia no Senhor, ela é incluída em Cristo. Então, pela fé, você é escondido em Jesus. Eu gosto de um chinês que ele pega um papel e ele põe dentro da Bíblia, ele fecha assim. E ele fala assim, você consegue ver o papel? Você só vê o que esconde o papel. Então, cara, pela fé você foi escondido em Jesus. Tudo o que é de Jesus, você tem direito a acessar. Tudo o que é de Jesus está disponível para aquele que crê. E aí, quando você crê, você recebe a promessa de Romanos 6, que fala assim, você, quando você crê, você recebe a promessa de Romanos 6, que fala assim, já não morre. A morte não tem domínio sobre ele. E Jesus garante, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Tremendo, né? Essa fé, gente, a gente entender essas coisas não tem a ver com o que a gente faz. Isso está escondido lá no fundo da nossa cabecinha religiosa, que tem a ver com o que eu faço, cara. Não, assim, tá, eu entendi esse negócio de crer, aí tem esse negócio de fé e tal, mas, assim, no fundo, tem que ter um desempenhozinho meu, tem que fazer por onde. Mas, gente, não tem a ver com nada que a gente faz. Pensa lá em Juízes. O que, que aquele povo fez para merecer algum juiz daquele? Não precisava nem... Podia deixar os inimigos lá destruindo. Não precisava nem mandar um juiz. O juiz já não era grande coisa, mas não precisava nem mandar ele. Porque o pior é que ele resolveu o problema dos inimigos ainda. Mas Deus quis enviar o juiz. Deus quis que o povo tivesse alívio. Não tinha a ver com o que o povo fazia. Aí o povo se voltava contra ele, o povo sofria as consequências, o povo orava, porque o povo lembrava que existe um Deus vivo que responde a oração, lá no meio da angústia que ele lembrava. Aí orava. E Deus mandava. Não tinha a ver com o que o povo fazia. Não era mérito deles. Tem a ver com que Deus, tem a ver com quem Deus é. Deus é misericordioso, Deus é bom. Deus é bom. É pela graça que alguém é salvo. Nós fomos encontrados ainda pecadores, cheio daquela rebeldia e aquela anarquia. Do jeito que era, assim somos nós. Aí você fala assim, não, mas eu sou pacato e caseiro. Eu não mexo com essas bagunças, não. Não, eu não mexo com essas bagunças. Eu sou um cara, sou um pai de família, eu sou um cara tranquilo. Mas o pecado está ali dentro ofendendo a Deus. Não tem a ver com o que você faz também nesse sentido. E aí o Senhor olha, também sem você fazer, pela fé. E Ele te retira desse lugar sujo e confuso e anárquico. Não pelo que você faz. João 11, 40. Creia somente e você vai ver a glória de Deus. E alguém, a gente poderia parar aqui, né? Só que aí é suspeito. Se eu parasse aqui, é suspeito. Porque isso é só metade da história. É que nem eu ler Romanos do 1 ao 5. O pessoal está pregando em Romanos do 1 ao 5, mas tem o 6. Nós vamos falar do 6 hoje, que Deus possa prover aí um seminário sobre a cruz para a gente falar bastante disso, né, Claudão? Até o Claudão vai falar para nós. Vai tirar do baú lá as anotações dos puritanos lá, né, Claudão? Ô, gente, Romanos é do 1 ao 5, mas tem o 6 também. Alguém fala assim, mas como crer nessas coisas impacta no meu dia a dia? Tá, eu vou me sentir melhor, eu vou ficar feliz, porque eu tenho paz com Deus, eu vou começar a orar, a ler a Bíblia, porque Deus realmente, né, assim como aconteceu com Davi, o Senhor faz isso em nós, Ele desperta em nós uma atração, passa a ser atraente buscar a Deus. Mas isso impacta no nosso dia a dia. Se você acha, gente, que crer em Jesus é somente levantar a mão, fazer um juramento ali, orar algumas palavras e seguir a sua vida, você está vivendo juízes. Você está fazendo o que parece certo aos seus olhos. Você não tem o Senhor. Nem interiormente, e o seu exterior não demonstra nada diferente. Então, aquele que se converte dos maus caminhos e se entrega ao Senhor Jesus como Senhor, ele deixa de ter domínio sobre a própria existência. Essa pessoa está sob nova direção. O dia a dia dessa pessoa está sob nova direção. O Senhor Jesus é o cabeça que governa os rumos do corpo. E para isso ele chama cada um que crê para segui-lo, caminhar com ele, todos os dias, sempre. E isso supõe, né, gente? Orar, conhecer a Ele. Mas Ele fala o seguinte, Ele dá uma advertência. Se alguém quer ser meu seguidor, se deseja ser discípulo de Jesus, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Caminhe para a morte junto comigo. Se tentar se apegar à sua vida, perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há, cara? Que vantagem que tem ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? O que, que alguém pode dar em troca da sua vida? Mesmo se tiver o mundo inteiro. Pois o Filho do Homem virá com seus anjos e na glória do seu Pai e julgará cada pessoa de acordo com as suas obras. Então, gente, caminhando para o final, não existe crer em Jesus sem seguir a Ele. E não existe seguir o Senhor sem fazer as coisas da maneira dEle. E não existe tentar fazer as coisas da maneira de Jesus se você não estiver renunciando à sua maneira. Se você não estiver renunciando à maneira que você foi criado, em que você aprendeu a cuidar do seu dinheiro. A maneira que você foi criado e aprendeu a lidar com o relacionamento afetivo. A maneira que você aprendeu a lidar com esse negócio de religião. Jesus quer te ensinar outra coisa. Você precisa abrir mão do que você tem hoje. Isso não quer dizer que vai ser uma vida ruim. Ah, uma vida de negação, uma vida de renúncia. Nossa, que vida ruim. Não quer dizer que vai ser uma vida ruim. O Senhor é bom. Você está abrindo mão das suas coisas para seguir um Deus bom, que traz alegria e paz ao coração de cada pessoa que abandona atitudes que não agradam a Deus para obedecê-lo. De fato, ele enche de esperança quem toma decisões abnegadas. Mas o maior intuito dele com isso é preparar cada um para a eternidade. A gente tem conversado muito, né, Bibi, sobre como os sofrimentos e as aflições que o Evangelho de Jesus, que esse chamado de Jesus para ser seguidor de Jesus, e que traz tantas aflições, como que essas aflições elas são um curso preparatório para a eternidade. E, assim, certamente a sua eternidade, porque é a maneira que você aprendeu, que você foi criado, certamente é uma coisa abstrata chamada céu. Mas, gente, a eternidade que as Escrituras ensinam é muito completa, muito interessante, muito profunda e muito complexa. Então, o Senhor quer preparar as pessoas aqui para viver muitas coisas do outro lado. Então, a escola do sofrimento, que é a escola que Jesus passou, porque ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, esse sofrimento de renunciar a si mesmo, de obedecer a palavra, de conhecer a palavra, de pôr em prática a palavra, dói, incomoda, incomoda os outros, incomoda você, esse processo que Jesus passou, porque aprendeu a obediência pelo sofrimento, é o processo que você está sendo chamado a passar. Porque o Senhor quer te preparar para coisas maiores. Tem aquele que recebeu uma cidade, tem o que recebeu 10 cidades, e tem o que recebeu 100 cidades. São processos diferentes. Então, eu concluo, gente, lembrando a gente da nossa esperança, a Páscoa. Eu acho muito legal, né? A Páscoa me lembra da ceia. E a ceia, ela não é exclusivamente um memorial que nos faz olhar para o passado. Eu acho muito interessante, porque Jesus falou assim, porque Paulo falou assim, façam isso em memória dele até que ele venha. Porque vocês estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Então, a ceia, não sei se vocês já tiveram a experiência de ceiar em casa, né, com uma refeição um pouco maior, aquilo ali é para lembrar que tem uma refeição muito, muito, assim, muito agradável nos esperando. São as bodas. Então, todo esse papo de morte, de sofrimento, de renunciar a si mesmo para Jesus ser o Senhor, para que a gente não viva mais as nossas vontades, isso é tudo algo que aponta para uma questão. Eu quero finalizar com isso. A nossa pátria não é aqui. Sua casa não é o CEP lá que você põe no documento. Senhor, nossa casa, Jesus prometeu que estaria preparando e deixando tudo do jeito para o grande dia. E todo esse chamado para ter um Senhor, para ser transformado de dentro para fora por esse Senhor, é para te preparar para esse dia. Então, que a gente possa refletir como nós temos vivido, como nós temos vivido. Pensa aí. Você tem vivido tendo um Senhor? Ou você tem feito o que você acha mais certo? Você tem um coordenador consistentemente mostrando o caminho? E eu termino dizendo, viva tendo a Jesus como Senhor, crendo na paz com Deus, que veio por meio do sangue da cruz, e negando a si mesmo. enquanto você olha para a alegria eterna que estará proposta para você. Vamos orar por isso? E eu queria que a gente pudesse louvar um pouquinho o Senhor. E eu gostaria de orar, mas eu gostaria de abrir esse momento. Se você quer receber uma oração dentro disso que a gente falou, ou por que quer que seja, talvez você não se sinta aí muito dependente de Deus. Talvez você esteja se sentindo aí muito senhor. Ou talvez você é uma pessoa que, cara, está ralando aí para ter Jesus como Senhor. Está buscando todos os dias se entregar, está buscando realmente a Deus. Mas tem estado desanimado, tem estado cansado, porque negar a si mesmo dói, né? Mas a palavra nos ensina a gente estar sempre dando uma injeção de ânimo uns nos outros. A gente está sempre encorajando uns aos outros. E eu quero dizer para você, continua. Se você está fazendo isso, já continua. Né? Muitos de vocês, eu sou testemunha dos frutos de vidas que realmente têm tentado negar a si mesmos e a caminhar com o Senhor. E eu digo, continua. Vai mais uma milha. O Senhor está te preparando para alegrias eternas. Mas se você na sua vida de renúncia não tem encontrado alegria hoje, a palavra te garante, na presença do Senhor, a abundância de alegrias e delícias eternas. Porque o Senhor não deixou o corpo, a alma dele na morte e nem permitiu que o santo experimentasse corrupção. Mas ele tirou ele da morte e ele mostrou para ele uma vereda de alegria. Então se você está nessa caminhada, se você não está... Nós vamos estar aqui, eu, o Léo, quem mais sentir desejo de orar, vem aqui. Se você não está nessa caminhada de ter Jesus como Senhor, nós nos dispomos a orar com você, a conversar com você. Seja levantando a sua mão onde você está ouvindo aqui na frente, fica livre. Agora, se você está nessa caminhada, nós também queremos orar com você, te encorajar. Para que você renove as forças. Amém? Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque quem pede pão, o Senhor dá pão, o Senhor não dá pedra. Nós pedimos alimento, nós pedimos a tua orientação, o Senhor é bom, o Senhor dá. Senhor, nós ansiamos pelo ID. Nós ansiamos, Senhor, seremos enviados. Nós ansiamos ir. Mas nós precisamos de um Senhor primeiro. De um governo que nos alinha, que alinha todo o corpo, bem ajustado, consolidado, Senhor. Nós ansiamos por um governo, Senhor, que nos põe de pé. Ah, Jesus. Espírito Santo, vem convencer os nossos corações de algum pecado, nos levar a abandonar, mas vem também encher o nosso coração de consolo nessa noite, porque aquele que não conheceu o pecado, tu fez pecado por nós, para que nós fôssemos inocentes, Pai. Enche-nos dessa consciência nessa noite. E ó Senhor, dá essa revelação de um caminho de renúncia, de um caminho em que Tu és o dono, em que Tu és o Senhor, e a voz do Teu Espírito é a voz mais doce, mais importante. Dá-nos essa revelação, Senhor. Isso não vem de homens, isso é dom do Senhor. Enche-nos do Teu amor nessa noite, do Teu refrigério, da Tua paz. Enche-nos, Deus, da esperança. O Teu amor traz esperança, Senhor. Esperança de uma eternidade deliciosa, alegre e de um presente de paz. De um hoje de paz. Enche-nos dessa paz. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Se você quiser orar, fica à vontade para vir aqui na frente.
Som que corra, anunciando a volta, o Cristo vindo está. Santos se preparam, ensaiam a canção. Por toda eternidade, apenas um refrão. Exaltamos o Cordeiro, digno de honra e glória e poder para sempre, assentado sob o trono, digno de honra e glória e poder para há uma promessa, um som que ecoa, anunciando a volta do Cristo vindo está. Santos se preparam, e sai uma canção. Por toda eternidade, apenas um refrão. Exaltamos Cordeiro, digno de honra, glória e poder para sempre, assentado sobre o trono, digno de honra, glória e poder para sempre. Buscar juntos e verem sem um novo lar, povos, línguas e nações hão de se prostrar, tudo que existe reconhecerá, ele voltará para nos buscar. Em um novo lar, povos, línguas e nações, tudo que prostrar, tudo que existe reconhecerá.
Gente, vamos levantar e louvar o Senhor para a gente encerrar?
O nome de Jesus, meu rei. Quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Quão lindo esse nome é, nome de Jesus.
Quão lindo.
Quão quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão lindo esse nome é. Maior que tudo é que é. Oh, quão lindo esse nome é. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Deus, poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de, poderoso esse nome é.